Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do café. A gente que tem acompanhado de perto a situação aí dos produtores brasileiros e também tem acompanhado como os preços têm repercutido lá no mercado externo, na Bolsa de Nova York. E hoje é mais um dia que a gente vai dar destaque para esse mercado. Então a gente vai lá até São Paulo, ao vivo, para falar com o Fernando Maximiliano, que é analista de café da INTL FC Stone. Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Jonathan. Tudo bem?
Tudo bem. Fernando, estava introduzindo aqui os nossos internautas sobre o mercado do café, né? A gente que acompanha aqui de perto todas as culturas e o destaque agora é para esse mercado do café que a gente tem aí acompanhado nos últimos meses, tem sofrido várias baixas, né? E hoje o mercado lá na Bolsa de Nova York teve uma leve reação. Queria que você falasse para o produtor e que falasse para a gente o que motivou essa leve reação aí nos preços, que chegaram até a subir bastante ao longo do dia, mas acabaram fechando com leve alta.
Então, basicamente, vamos voltar um pouco antes, só para a gente contar uma história do que vem acontecendo. Na verdade, desde fevereiro, o mercado de café está vendo essa expectativa de uma safra muito grande. E também está vendo os reflexos de uma safra muito grande que foi em 2018. Que, por sinal, no Brasil foi, por exemplo, uma produção recorde. Foi produção recorde no Vietnã. Então, esse excedente de café vem mostrando para o mercado que tem café demais e eles estão segurando a compra. O que que vem acontecendo? Há 2 semanas atrás, por exemplo, a gente viu que o café chegou a romper o suporte de 90 centavos de dólar por libra em Nova York. Isso é um preço realmente muito baixo, historicamente baixo. Se não me falha a memória, é um dos preços mais baixos dos últimos 12 anos. Então, realmente, o mercado ele retraiu muito, os movimentos estão baixos. Mas o que que vem acontecendo recente agora? Semana passada a gente teve os movimentos, o café subiu, ele desceu. Isso é geral. O que está acontecendo agora é resultado de variações de dólar, do pessoal cobrindo posições lá em Nova York, mas não tem nenhuma novidade em termos de fundamento. Não há nenhuma novidade em termos de fundamento. A expectativa ainda continua sendo de uma grande safra.
Com certeza. A gente teve aí essa leve reação no mercado hoje, né? Mas então os fundamentos ainda continuam pesando, né, Fernando? Queria que você falasse pra gente, então, já que o mercado está tão atento aí essa questão da oferta, fala um pouco pra gente sobre como você tem visto aí as informações do mercado em relação à colheita que já começou aqui no Brasil, né? A gente tem uma safra que é de bienalidade negativa, mas que né, algumas entidades, alguns operadores acreditam que ainda seja uma safra muito boa. Como é que o mercado vai repercutir ainda essas informações nos próximos dias e nas próximas semanas?
Então, como o mercado ele está operando em volumes baixos, principalmente o mercado doméstico, o mercado internacional, então estão todos esperando por novos fundamentos. Quando a gente olha a perspectiva em termos de produção, a ideia é que, com o início dessa colheita, no caso que já começou aqui no Brasil, né, e esse café começar a entrar no mercado, vai haver um pouco mais de pressão, o preço vai tender a se manter nesses patamares aí, porque a oferta vai pressionar mais. E ainda o mercado tem uma perspectiva que em 2020 e 2021 nós poderíamos ter de novo um novo recorde de safra. Isso é uma possibilidade, porque as condições das lavouras aqui no Brasil estão muito favoráveis. Então, basicamente, o que o mercado está pensando é: tem muito café, eu não preciso me preocupar.
Sim. Então, você não acredita que aí à frente a gente ainda possa ter preços mais altos, né? A gente está aí na casa de 90 centos por libra peso, esse patamar foi até rompido, como você falou no, nas últimas semanas, mas a gente então não deve ter muitas notícias que contribuam para que os preços voltem a ficar mais altos, né?
Então, aí vai depender do desenrolar dos fundamentos em outras regiões do mundo. Por exemplo, vamos ver o que vai acontecer na safra brasileira. Ela é estimada aí 54 milhões de sacas. A gente tem que ver o que vai acontecer, se a produção vai ser essa mesma. Aí, além disso, a gente tem a questão da produção no segundo maior produtor de café do mundo, que é o Vietnã. E aí o mercado está de olho no que pode acontecer lá. Em maio começa o que eles chamam de wet season. Em inglês, quer dizer, é o período chuvoso deles lá. E esse período ele é extremamente importante para que a produção de café no Vietnã seja satisfatória. Então, o pessoal está de olho. Pode acontecer algum problema climático no Vietnã e alterar esse balanço, mas inicialmente a perspectiva é que se mantenha nesses níveis.
Uhum. A gente tem informação também, Fernando, em relação à Colômbia, que também é um outro grande produtor?
Sim, claro. O que aconteceu na Colômbia é que, há 2 anos atrás, eles vinham enfrentando problemas um pouco mais sérios com a questão da chuva. Para eles, a chuva em excesso é um problema na produção de café. E a partir mais ou menos de agosto do ano passado, eles tiveram um efeito do El Niño, mais ou menos no segundo semestre de 2018. Isso favoreceu muito a produção de café no Vietnã. Então, esse ano, a expectativa é que eles tenham uma produção ainda maior, estimada em 14 milhões de sacas. Então, é maior do que a produção de 2018. Então, a perspectiva é de uma grande produção lá também.
Uhum. Muita oferta aí, então, no mercado, né Fernando? Bom, você acredita que, além dos fundamentos, a gente pode ter alguma outra informação que possa modificar os preços aí no curto e médio prazo? Claro que o dólar também acaba impactando muito. Será que a gente deve, que o produtor deve acompanhar também de perto as oscilações do dólar? Quais são as outras informações que devem ser de atenção para os próximos meses?
Então, o dólar é até interessante acompanhar o que acontece, só para a gente contextualizar. Quando o dólar se valoriza em relação ao real, é interessante para as origens vender esse café em Nova York, então ocorre uma pressão de venda maior, o preço tende a cair. E quando o cenário se inverte, o preço tende a subir. É o que aconteceu recentemente nesses movimentos da semana passada e o que está começando a acontecer essa semana. Então, é interessante para o produtor acompanhar o que está acontecendo com o dólar. Ele vai ter uma noção de o que pode acontecer nessa pequena variação. Agora, em termos de grandes variações, a gente tem que esperar por fundamentos, e o mercado segue os fundamentos de uma forma muito fiel. Então, realmente, esperar e ver o desenrolar das coisas na produção de café e o que o fundamento vai nos dizer nos próximos semanas, nos próximos meses.
Sim, aguardar, né, Fernando? Bom, aguardar. Partindo, então, para o mercado interno, né? A gente tem aí o mercado brasileiro, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. É claro que os preços lá na Bolsa de Nova York refletem muito do que os produtores passam aqui no mercado físico brasileiro, né? Os preços repercutem diretamente. Queria que você falasse um pouco sobre como você tem visto aí o mercado brasileiro nos últimos dias e quais são as perspectivas.
Então, o nosso time de inteligência monitora bem também o mercado interno, o mercado doméstico de café. E o que a gente tem visto é que o preço cai em Nova York, obviamente, como você disse, ele reflete aqui no mercado interno. Isso faz com que o produtor segure o café. O produtor não quer entregar o café porque ele tem um custo de produção dele e começa a ficar difícil dele vender o café nos níveis de preços que está hoje. E isso tende a continuar até um momento que o produtor não conseguir mais segurar esse café. Mas realmente o mercado está muito parado, baixos movimentos, poucos negócios acontecendo. E aí, realmente, isso é um efeito dessa baixa nos preços.
Sim. As perspectivas à frente, que a gente... Claro que é difícil, né, Fernando, a gente dar esse panorama, mas o cenário à frente deve sofrer alguma modificação? A gente deve ter aí novidades com a safra, com a colheita da safra chegando ao mercado? O que você acredita?
Então, acho que daqui para frente a gente tem que começar a monitorar e ficar de olho nesses principais fatores. É a questão da chuva no Vietnã, se isso vai impactar na produção deles ou não. Ver o desenrolar da colheita aqui no Brasil e acompanhar esse movimento que vai acontecer. Mas, além disso, a gente não tem muita perspectiva de mudança não, tá?
Perfeito. Então, aí, Fernando Maximiliano dando para o produtor rural um panorama bem interessante do que está por vir. E a gente, é claro, vai acompanhar de perto aí essas oscilações, tanto lá na Bolsa de Nova York, quanto aqui no mercado brasileiro. Fernando, muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas, viu?
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, então você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.